dono da mente. Vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência.
Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre o cérebro procrastinador.
Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto.
Se você quer contribuir para a continuidade desse projeto, é muito fácil, basta compartilhar o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, a audiência, o compartilhamento garantem a continuidade do projeto. E se você quer participar fornecendo dúvidas, críticas, elogios, sugestões de temas, pode fazer isso escrevendo para o WhatsApp 2299-222-1003. Para conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com e também pode visitar as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora.
Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem.
Você já decidiu que ia dormir mais cedo, mas ficou vendo vídeos até de madrugada? Você já prometeu começar uma dieta na segunda-feira e quando chegou na terça já estava comendo coisa que tinha decidido evitar? Já comprou um livro para ler, mas ficou aquela horas e horas fazendo outras atividades ou vendo celular ou televisão e nada de ler o livro? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, e eu acredito que tenha respondido, você precisa saber que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, fazemos exatamente o contrário daquilo que a gente decide e que acha que seria o melhor para a gente. Mas por quê? Você sabe por que disso? Se a gente sabe que exercício físico faz bem, por que é tão difícil manter a rotina? Se a gente entende os riscos do excesso de açúcar, por que a gente continua consumindo açúcar o tempo inteiro? Será que é só falta de força de vontade, preguiça, falta de disciplina? O que é? Será que existe uma explicação neurocientífica para esse conflito? Então, a gente precisa, antes de culpar a nós mesmos, lembrar que o cérebro humano ele foi moldado ao longo de centenas de milhares de anos. Ele não foi criado agora com o nosso mundo atual. Durante praticamente toda a história da espécie humana, sobreviver significava aproveitar recursos que eles apreciam. Então, até por uma questão de escassez, né, de necessidade em tempos mais remotos, o cérebro ele foi moldado da seguinte forma. Encontrou comida? Coma. Encontrou abrigo? Use. Encontrou oportunidade de descanso? Descanse. Os ancestrais do homem, né, nossos ancestrais, eles não viviam em um ambiente abundante. Né? A gente precisa ter essa visão de que quando o cérebro foi moldado, desde quando começou a ser moldado, ele não tinha uma geladeira farta, cheia de coisas, né? A gente não tinha um mercado na esquina que podia ir comprar o que quisesse, né? Não tinha aplicativo que você podia escolher uma comida e vir parar na sua porta, né? Isso não existia. Da mesma forma, não tinha aparelhinho que você ligava e ficava rolando vídeos para se divertir, vendo coisas, né, engraçadas ou coisas que você gosta de ver, né? O cérebro ele evoluiu para responder rapidamente a coisas imediatas, justamente porque durante muito tempo essa foi uma estratégia das mais eficientes para que o ser humano pudesse sobreviver. Né? Então ele tinha que reagir e saber o que fazer naquele momento com as coisas daquele momento. O problema é que a gente continua utilizando um cérebro adaptado para escassez, só que num mundo projetado para oferecer recompensas constantes, para capturar nossa atenção com vários estímulos, né? Ou seja, o nosso cérebro, ele não acompanhou a nossa evolução enquanto tecnologia, enquanto recursos de uso. Quando a gente fala em prazer, motivação, recompensa, né? Muita gente logo lembra da dopamina e tem aquela visão de que a dopamina ela entra depois, né? A gente faz alguma coisa que dá prazer, faz alguma coisa satisfatória, faz alguma coisa que a gente gosta, aí a gente tem a dopamina, o cérebro tem a dopamina e ele sabe que acertou e aí tem uma recompensa. Só que isso é um equívoco, porque a dopamina, isso já foi dito aqui no podcast, ela não é exatamente somente a molécula do prazer. Ela também está muito relacionada, eu diria que talvez até mais, com a expectativa da recompensa e não com a própria recompensa. Então, ela sinaliza para o cérebro o seguinte: isso pode ser importante, ou vale a pena gastar energia nisso aqui, porque isso aqui vai ser bom para mim. Então, essa sinalização do que pode ser bom e o disparo dessa motivação também é intimamente ligado com a dopamina. E esse circuito, né, de recompensa e de motivação envolve várias estruturas. Então, a gente tem, por exemplo, a área tegmental ventral, que ela produz neurônios dopaminérgicos importantes, né? Quando algo pode ser recompensador, né? Quando aparece alguma situação que ele vê que ele pode ter sucesso, pode ser bacana, essa região, ela aumenta a liberação da dopamina. Existe o núcleo accumbens, que é uma das principais estruturas envolvidas nessa motivação. Ela ajuda a transformar o que a gente tem vontade, ajuda a transformar o nosso desejo em uma ação. Então, ela é ativada por situações assim bastante diferentes, né? Mas que todas elas vão ativar essa área. Por exemplo, receber um elogio. Mas eu já falei sobre elogios aqui, voltem lá no episódio. Não é qualquer elogio, um elogio sincero. Ganhar dinheiro, por exemplo. Consumir alimentos muito calóricos, com muito açúcar. Receber notificações de rede social, também já falei sobre isso aqui, e vencer, por exemplo, um jogo. Tudo isso ativa o núcleo accumbens. Existe também uma outra estrutura, que é a amígdala, que ela participa da atribuição do valor emocional nas experiências. É ela que define uma emoção ou que classifica as experiências de forma a gerar emoções e ajuda o cérebro a lembrar quais situações foram agradáveis e desagradáveis. Então, essa sensação de que tal coisa foi agradável ou tal coisa foi desagradável vem da amígdala. A gente tem o hipocampo, que é uma central ali de memórias também. E ela armazena as informações contextuais, né? Ela registra, por exemplo, naquela cafeteria eu tomei um excelente café. Então, fazer essa associação do excelente, do que foi satisfatório, com uma memória anterior, está lá o hipocampo. Da mesma forma, por exemplo, naquele aplicativo sempre encontro vídeos interessantes. Então, saber que aquele aplicativo não apenas exibiu vídeos, mas exibiu vídeos satisfatórios para você, também é papel do hipocampo. E essas memórias, por terem uma informação de que foi satisfatório, de que foi bacana, de que é agradável, né? Ela tende a aumentar nossa tendência de repetir esses comportamentos, repetir determinadas atitudes, né? Repetir. Então, se eu sei que um café, uma lanchonete, tem uma refeição que muito me agradou e que fez muito bem para mim, e que eu tenho essa sensação de ter sido bom, eu vou preferir ele do que ir num outro desconhecido, né? E claro, falando de novo dele, que eu vi, não tem como fugir disso, o córtex pré-frontal, né? Porque ele é o grande planejador do cérebro. Se a gente tivesse só o sistema de recompensa, provavelmente a gente passaria o dia buscando prazer imediato. Mas como a gente tem essa região que é capaz de pensar no futuro, porque as outras não são, a gente participa do que se chama de funções executivas, né? Principalmente ali a parte dorsolateral. E aí ela acaba se envolvendo em planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos, a manutenção da atenção, o estabelecimento de metas. Eu já falei muito disso aqui. Então, ele é um planejador, ele é um articulador, ele consegue prever consequências. E é graças a ele que a gente pode, sabe, planejar coisas com base nessas memórias e nessas sensações que a gente teve anteriormente, né? Que a gente pode pensar o seguinte, ó, eu gostaria muito de comer esse pudim aqui, mas eu prefiro manter minha dieta. Isso aí seria ele agindo, né? Ele prevendo a consequência e nos permitindo planejar o que a gente vai fazer com as informações que a gente tem. Então, assim, gostaria de assistir mais um episódio, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. O problema é que o córtex pré-frontal, ele pensa certo, ele consegue raciocinar, consegue ver as consequências, consegue colocar isso tudo no jogo. Mas ele é lento, né, em relação ao teu centro emocional, né, as outras estruturas de recompensa, ele é muito lento. E ele exige energia, ele gasta mais energia, ele precisa de mais esforço mental, ou seja, mais trabalho, mais atenção. E, enquanto isso, os sistemas lá da recompensa, eles são rapidinhos, eles oferecem uma satisfação imediata, que é o que o cérebro sempre busca, né? E economizam recurso. Então, em muitos momentos, a opção mais fácil, que é o emocional, o impulso e as coisas mais imediatas, acabam vencendo o planejamento. É por isso, porque economizam energia, o cérebro precisa economizar energia, eu já falei sobre isso aqui, busquem lá episódios anteriores que vocês vão ouvir sobre isso. Então, as grandes buscas dele são satisfatórias, são satisfeitas por esse núcleo emocional impulsivo e não pelo córtex pré-frontal. Então, por isso que constantemente o nosso córtex pré-frontal perde a batalha, por mais que ele esteja planejando tudo direitinho. A gente pode agora falar um pouco da procrastinação em si. Muitas pessoas acham que a procrastinação é uma falta de caráter até, né? Que é preguiça, que é falta de organização, mas a neurociência, ela sugere aí uma outra perspectiva, né? Frequentemente, a gente procrastina porque queremos evitar emoções desagradáveis, né? Então, uma determinada tarefa, ela pode provocar ansiedade, pode provocar insegurança, pode provocar o medo de errar, ou pelo menos a falta de certeza em acertar, a sensação de incapacidade. Então, ele vai procurar o cérebro uma alternativa que vai fornecer um alívio imediato para isso. E é abrir uma rede social, assistir um vídeo, organizar coisas sem necessidade, responder mensagem. Então, essas atividades, elas vão fornecer pequenas doses de recompensa, porém rápidas, sem esforço. E aí acaba, por isso, gerar a dopamina sem esforço, de forma rápida, acaba sendo um comportamento que é reforçado, que é repetido, né? Que se torna hábito. Então, quanto mais a gente repete esse padrão, mais automático ele vai se tornar. Vai ser uma tendência nova, como se fosse aquele aprendizado de hábitos que eu falei recentemente. Voltando aqui até nas questões da heurística, né? Você vê que várias coisas que eu falo acabam se juntando em vários momentos, né? Esse é um deles. Então, eu falei sobre as heurísticas e os atalhos, né? O cérebro gosta muito de atalho, de coisa rápida e que resolva o problema. Então, a gente toma milhares de decisões todos os dias, desde as pequenininhas até as grandes. Se a gente precisasse analisar conscientemente, com foco, com atenção, cada uma delas, a gente ficaria exausto, a gente não chegaria até o final do dia. Então, quando um comportamento ele é repetido muito, ele passa a depender menos do nosso controle consciente, ele passa a virar um hábito, algo mecânico, justamente para aliviar o cérebro dessa carga de atenção, dessa carga de processamento e economizar recursos. estruturas que a gente chama de gânglios da base acabam sendo importantes nesse processo. Elas ajudam a automatizar essas ações. E isso é realmente muito útil. E isso foi útil durante a evolução humana e é útil hoje. Né? Senão, cada coisa que a gente fosse fazer na nossa vida, né, amarrar um sapato, lavar as mãos, abrir uma porta, tudo a gente ficaria parando para raciocinar. E aí não teria condições da gente passar um dia inteiro cheio de estímulos, cheio de decisões para tomar, ainda tendo que nos preocupar com cada mínimo detalhe. Não daria certo, a gente não sobreviveria dessa forma. Então, a gente não precisa reaprender ou raciocinar sobre como escovar o dente todos os dias. A gente, no início, quando é criança, até faz isso. Mas depois que a gente aprendeu, a gente faz no automático. A gente não precisa ficar o tempo todo pensando como é que a gente vai fazer para amarrar um cadarço. Beliscar uma batatinha enquanto a gente trabalha, isso daí a gente não precisa ficar pensando, ah, eu vou beliscar a batatinha. Como é que eu belisco a batatinha? A gente não fica pensando nisso, né? E isso acaba gerando comportamentos que a gente faz sem perceber, que são os hábitos, né? E a procrastinação entra nisso, ela se torna um desses comportamentos automáticos. Então a ideia de que basta ter força de vontade para vencer a procrastinação é muito limitada, né? A força de vontade, ela depende de condições biológicas. E ela vai falhar em diversas situações. Por exemplo, a gente dormir pouco prejudica o funcionamento do córtex pré-frontal. Deixando claro aqui que dormir pouco não existe um padrão. Tem que ser 8 horas, tem que ser 6 horas. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu já falei que existem pessoas que dormem naturalmente pouco. Então, se essas pessoas dormirem menos ainda, aí sim. Então, dentro do que cada pessoa precisa, dormir pouco prejudica o funcionamento do córtex pré-frontal. O estresse crônico, ele aumenta a impulsividade. A fadiga mental reduz nossa capacidade de resistir às tentações. Por isso que existem algumas estratégias no ambiente aí que a gente pode adotar para funcionar melhor. Em vez de confiar apenas na nossa disciplina, a gente pode modificar algumas coisas do ambiente para nos ajudar. Então, por exemplo, quem está encarando uma dieta e que tem que evitar certas coisas, pode deixar sempre uma fruta muito mais acessível do que um doce, né? Uma fruta mais visível, mais à mão, e um doce mais escondido. O doce vai dar mais trabalho para ele chegar nele e a fruta já está ali na mão durante o trabalho, a pessoa corre o risco de beliscar ela mais fácil, justamente pela facilidade que o cérebro busca. Né, a gente desativar as notificações do celular, colocar o celular ou distante ou mudo na hora de estudar, porque aí a gente foca no estudo. A partir do momento que não tem um barulho chamando atenção, a gente acaba esquecendo da notificação. Né, a gente preparar roupas de exercício no dia anterior e deixar ela bem à mão. Então, várias coisas assim tornam o que a gente precisa fazer mais acessível e mais fácil e dificultar o que a gente não precisa. Isso nos dá uma forcinha, né? Então, na prática é o seguinte, quanto menor a necessidade de decidir, maior a chance da gente manter o comportamento que a gente quer. Então, a gente precisa ter em mente uma diferença importante que existe entre conhecimento e comportamento. Saber o que deve ser feito não garante que será feito. Nosso cérebro, ele reúne sistemas que surgiram em momentos muito diferentes da nossa evolução. E está tudo ali junto, convivendo. Então, de um lado, a gente tem circuitos muito rápidos que buscam recompensas muito imediatas. Eles não pensam no futuro. E de outro, a gente tem áreas do cérebro desenvolvidas posteriormente que são capazes sim de planejar o futuro, adiar as gratificações em prol de algo que a gente está planejando ou que a gente imagine que lá na frente vai ser melhor. Né? Então a gente tem esses dois sistemas convivendo. O rápido, que quer coisa para agora, quer resolver agora, e o mais lento, que é aquele que, ah, no futuro pode acontecer tal coisa se eu fizer isso hoje. Né? Então, a grande parte das dificuldades que a gente tem nasce justamente dessa negociação entre essas duas áreas do cérebro. Né? A gente não devia ficar se perguntando, ah, mas por que eu sou tão indisciplinado? Por que eu não consigo manter uma rotina? Não, a gente tinha que se perguntar o seguinte, como que eu posso ajudar o meu cérebro a tomar essas decisões melhores, a vencer essa briga, né? Porque muitas vezes mudar o comportamento não significa lutar contra o cérebro. Ah, eu tenho que mudar a forma como ele funciona. Não, porque ele não vai mudar. Entender que mudar o comportamento não significa começar uma briga com o cérebro. Né? Não significa lutar com ele para ele mudar, porque ele não vai. Ele tem estruturas neurobiológicas que não vão mudar da noite para o dia. Isso vem lá do tempo das cavernas, né? Da evolução humana. E a gente precisa dessa compreensão de que mudar o hábito não é lutar contra ele. É a gente compreender como ele funciona, saber que existe essa briga interna no cérebro e construir condições para que a melhor escolha, o que a gente quer no futuro, seja também a mais fácil.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia, cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre o cérebro procrastinador. Colabore com a gente, compartilhe o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, em suas redes sociais. Isso garante a continuidade do projeto. Te aguardo no próximo episódio. Até lá!
No ritmo da ciência, vou dançando.